programa Uempe de Rádio.
Boa noite, amigos e ouvintes da Rádio Cabiúna. Meu nome é Vinícius.
Eu sou Heitor.
Nós somos aluno do 5º ano do curso de Medicina Veterinária da Universidade Estadual do Norte do Paraná, a UEMP.
E estamos aqui hoje para falar um pouco sobre as doenças que mais acometem os cães e gatos de bandeirantes. Iremos começar pela doença viral chamada cinomose.
A cinomose canina é uma doença infecciosa mundialmente importante para os cães domésticos e apresenta alto número de ocorrência, não afetando gatos domésticos. O número de casos parece ter aumentado nas últimas décadas. Ela é altamente contagiosa e costuma acometer cães que ainda não terminaram o esquema vacinal, como filhotes, ou que não costumam receber o reforço anual da vacina múltipla. Por isso, é importante que os animais sejam imunizados corretamente com vacina de boa qualidade e segura.
Nos países em que a cinomose é endêmica, como no Brasil, milhares de cães morrem todo ano, o que não é diferente na nossa cidade de Bandeirantes. Os animais acometidos pela cinomose canina eliminam o vírus pela excreção corporal, como urina, saliva, fezes, placenta e secreção respiratória, podendo ou não apresentar sinais clínicos. Porém, independente dos sinais, o animal se torna uma fonte de contaminação para outros animais.
Os sinais clínicos ocorrem normalmente 7 dias após o contato com o vírus. Os sinais podem incluir diarreia, febre, vômito, diminuição de apetite, dor ao defecar, secreção nasal e ocular, tosse. O animal fica ofegante, deprimido e pode apresentar olho seco, com episódio de convulsão, tremores musculares, mudanças comportamentais, depressão e desorientação.
A melhor maneira de diagnosticar a cinomose é através de exames específicos de sangue e exame de urina, onde pode detectar o vírus se estiver presente. Não há medicamentos antivirais que sejam eficazes para combater a cinomose. Dessa maneira, o tratamento consiste em amenizar os sinais clínicos do animal, como antibiótico, soro, anticonvulsivante e suplementos vitamínicos.
O animal que teve a doença evoluída ao estágio de acometimento do sistema nervoso, ele pode ficar com sequelas permanentes, necessitando de auxílio e cuidados especiais, como tratamentos alternativos para melhorar o quadro, além de fazer o uso de anticonvulsivante em alguns casos. Como modo de prevenção, basta realizar a vacinação anual do seu cachorro. A vacina para a cinomose está dentro do pacote oferecido pelas vacinas V8, V10 e V11.
Outra doença importante para os cães é a parvovirose, que também é uma doença viral de alta prevalência e altamente contagiosa, sendo seu principal sintoma a diarreia acompanhada de sangue. A parvovirose é transmitida por um contato com as fezes ou vômito contendo o parvovírus, podendo acontecer por via respiratória, secreção ocular e nasal, ou contato direto com outros animais infectados.
O vírus pode permanecer durante meses em um ambiente e é conhecido por sobreviver em objetos como roupas, cobertores, potes de ração ou até mesmo no próprio piso. Por isso, é importante que qualquer material fecal ou vômito seja removido com água sanitária. Os cães adultos expostos ao vírus dificilmente irão apresentar sintomas. A maioria dos casos da doença são observados em animais com menos de 6 meses de idade e os casos mais graves geralmente ocorrem em cães com menos de 12 semanas. Isso ocorre pelo fato de terem a imunidade baixa, por não terem recebido todas as vacinas.
O método mais utilizado para diagnosticar a parvovirose é através de exame específico de sangue e exame de fezes. E caso seja confirmado, o tratamento consiste em afastar o cão de outros animais e o internamento para melhor suporte e acompanhamento do paciente, pois normalmente apresenta desidratação e perda de apetite. Além disso, o cão precisará tomar antibióticos e alguns remédios para evitar o vômito e não agravar o quadro.
A vacinação continua sendo a maneira mais segura e eficaz de prevenção, mas infelizmente não elimina os riscos totalmente. E por último, mas não menos importante, vamos falar sobre a erliquiose.
Popularmente conhecido como a doença do carrapato, é uma enfermidade infecciosa que acomete os cães, sendo causada por bactéria. Raramente atinge gatos ou seres humanos, embora não seja impossível. É uma doença mais comum durante o verão, já que os carrapatos precisam de calor e umidade para se reproduzir. É comum confundir os sintomas da doença do carrapato com os sintomas da cinomose, por isso é sempre importante consultar um veterinário assim que seu cachorro se mostrar apático, triste, prostrado e diferente do normal.
A doença é transmitida de um cão contaminado para um cão sadio através do carrapato. O principal vetor é o carrapato marrom, que suga sangue de um cachorro contaminado e transmite para outros cães que serão picados pelo carrapato contaminado.
Os sinais clínicos apresentados por um animal infectado dependem da reação do organismo à infecção. A erliquiose pode ter três fases: aguda, subclínica e crônica. Durante a fase aguda, o animal pode apresentar febre, falta de apetite, perda de peso e uma certa tristeza. Na sua fase subclínica, apresenta apenas alterações nos exames de sangue e na sua fase crônica, os sinais percebidos mais facilmente são a perda de peso, abdômen sensível e dolorido.
O diagnóstico é difícil, A presença do carrapato é relevante para a confirmação da suspeita durante a avaliação clínica, associada a exames complementares e histórico do animal. O tratamento é feito à base de medicamentos, sobretudo os antibióticos. Porém, é importante realizar a eliminação dos carrapatos do ambiente e do animal, mantendo sempre limpo e dedetizado.
Agora vamos falar um pouco sobre gatos. A primeira doença é a FIV, a doença de imunodeficiência felina, popularmente conhecida como AIDS felina. A doença é causada por um vírus da mesma família do HIV, embora não seja transmitida para nós. Por atacar o sistema imunológico, a AIDS felina pode ser fatal, principalmente por conta de sua complicação.
Uma das principais formas de contágio é pelo contato da saliva de um gato infectado com o sangue de um animal saudável, pela mordida, por exemplo. Além dessa via, o vírus da imunodeficiência felina também pode ser transmitido via transplacentária, pela amamentação, decorrente de transfusões sanguíneas e, menos comumente, pelo coito.
Apesar de não haver sinais específicos associados à FIV, os alertas típicos incluem a perda de peso, cansaço, febre, inflamação das gengivas e bocas e doenças de pele, alterações intestinais e respiratórias.
Temos como base de tratamento evitar a disseminação da doença para outros gatos e manter uma boa qualidade de vida para o animal. Os gatos devem ser castrados, mantidos dentro de casa para evitar brigas e a transmissão da infecção. O tratamento é focado em controlar e aumentar a imunidade do seu gato, principalmente para ele não contrair outra doença que pode ser fatal, e também tratar os sintomas para não sofrer. É recomendado utilizar medicação para infecções secundárias, como anti-inflamatórios, terapia de reposição de fluidos e uma boa nutrição.
Outra doença que iremos tratar é a FeLV. A leucemia felina é também conhecida como pela sigla FeLV. Seus efeitos são bastante semelhantes às leucemias dos seres humanos, provocando imunossupressão e estando associada ao linfoma, um tipo de câncer que pode levar o seu gato à morte.
A FeLV felina tem como agente causador um retrovírus, que é transmitido por meio do contato de gatos saudáveis com a saliva, as fezes, o leite e a urina de gatos infectados. O ideal é ter sempre acessórios separados para cada um dos gatos, pois a transmissão é bastante frequente nos comportamentos de limpeza mútua dos gatos e pelo compartilhamento de potinhos de alimentos, bebedouros e de caixa de areia.
Já que o sistema imunológico do gato não é capaz de combatê-lo, o principal sintoma da FeLV são perda de peso, anemia, apatia, problemas respiratórios, febre e ausência de apetite. Confirmada a presença do vírus, não existe cura para a doença, mas isso não quer dizer que nada possa ser feito para prolongar a melhora e a qualidade de vida do animal. Deve-se prevenir infecções secundárias e também que o animal acabe contaminando outros gatos. A vacinação continua sendo importante, juntamente com a castração e o manejo adequado dos animais contaminados.
Por último, vamos comentar sobre uma doença que é o conjunto de vários agentes, conhecida como complexo respiratório. É uma doença infecciosa, muito contagiosa, que afeta os gatos. Evolui manifestando sinais de origem respiratória, ocular, bucal e pode levar à morte se atingir proporções graves. Os agentes envolvidos são o herpes vírus felino e o calicevírus felino, mas com alguma frequência podem também estar envolvidas bactérias como a bordetella e a clamidófila.
Os animais mais suscetíveis de contrair a doença são os gatos que vivem em gatis ou em comunidade com muitos gatos, em fracas condições higiênicas sanitárias e sem vacina, e os gatos muito jovens e adultos imunodeprimidos. Após a infecção, o aparecimento dos sintomas pode ocorrer em 24 a 48 horas, com gravidade viável, consoante a soma de ações com vários agentes intervenientes. A recuperação ou morte ocorre normalmente 10 a 20 dias após a infecção.
A maioria das infecções responsáveis pelo complexo são provocadas por vírus. Contra esses, não existem antivirais eficazes. O tratamento é basicamente sintomático e passa pela utilização de antibióticos para melhorar o estado geral do animal. Como forma de prevenção, é necessário manter a higiene adequada, devendo-se evitar o sobrepovoamento de gatis e desinfetar regularmente as instalações e realizar a vacinação correta dos animais.
Vale sempre lembrar que a vacinação é essencial. Vacina de boa qualidade e principalmente aplicada por um médico veterinário. Se o animal apresentar um desses sintomas, procure rapidamente um médico veterinário. Gostaríamos de agradecer a atenção de todos e qualquer dúvida, nos procure no Hospital Veterinário Escola, no nosso campo em Bandeirantes. Chegamos ao final de mais um programa UEMP de Rádio. Tenha uma boa noite a todos.
Programa UEMP de Rádio.